na proteção da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2020. Vamos a uma leitura bíblica.
E dizendo-lhe alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de magníficos donativos, Jesus lhes respondeu: no tocante às coisas que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então lhe fizeram essa pergunta, dizendo: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando assim começar a cumprir-se? Respondendo-lhes Jesus: vedes, não sejais enganados, porque muitos hão de vir debaixo do meu nome, dizendo: eu sou, e esse tempo está próximo. Mas guardai-vos de ir após eles. E quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Essas coisas sim devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então ele dizia: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos por várias partes, e epidemias, e fomes, e aparecerão coisas espantosas e grandes sinais do céu.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 840. Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Iano, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalcir Luiz Ebelin, Aldir Abel e Marino Pedro Zagonel. Ademar informa que Pedro Gilson não está presente por motivo de doença e hoje ele conduzirá a sessão em sua representação. E assim deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 10 de novembro, a qual foi aprovada por unanimidade. Passando à análise dos projetos, foi lido o projeto de lei 2444, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barão para o exercício financeiro de 2021. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em primeira discussão. Marino comenta que lhe chamou a atenção as perdas do Fundeb, que representam um significativo valor a menor. João Carlos diz que, segundo o projeto, vai aumentar cerca de 9%. Laudir diz que foi aprovado o aumento gradativo do percentual até 2026, aumenta o repasse e diminui a devolução. João Carlos comenta que, na verdade, a perda vai diminuir, ou seja, é melhor para o município. Laudir diz que são cerca de 500 mil. João Carlos comenta que é bastante 30%, o tanto que o prefeito pode mexer no orçamento sem autorização da Câmara. Os vereadores lembram que sempre foi esse percentual, que agora não é o momento de alterar, mas alguns concordam que o percentual é bastante expressivo. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, foi lido o projeto do Legislativo 124, que dispõe sobre a concessão de uso de imóvel rural para o Esporte Clube Cultural Recreativo Copacabana. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Dalcir, autor do projeto, disse tratar de uma adequação, pois há muito tempo o clube utiliza o espaço, sendo que a responsabilidade do que acontece na área ainda é da prefeitura. Existem outras áreas na mesma situação. Cita como exemplo União, que ao contrário do Copa, cedeu para o município. Marino disse ser importante essa adequação, uma vez que qualquer coisa que acontece na área é de responsabilidade do município. De ser importante fazer um levantamento das outras áreas que se encontram nessa situação e regularizar. Laudir diz que sim, as áreas que estão em cessão de uso devem ser avaliadas até mesmo para retirar a responsabilidade civil do município sobre as áreas. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto do Legislativo 130, que acrescenta o parágrafo 6º e inciso 1º ao artigo 4º da Lei 784, de 30 de outubro de 2001. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Dalcir, proponente do projeto, diz que desde que foi instituída a cobrança do IPTU em todas as áreas urbanas do município, surgiram alguns problemas, reclamações por parte dos moradores e o próprio executivo não sabia como agir em algumas situações. Ressalta que a proposta ainda precisa ser regulamentada por decreto, estabelecendo as regras para que o produtor se enquadre na referida cobrança. Laudir comenta o projeto dizendo que várias questões precisam ser normatizadas no decreto. Bernardino questiona o porquê normatizar se a lei federal ampara. Os vereadores discutem a questão, comentando o que de fato deve ser cobrado nas áreas urbanas do interior. Marina entende que sim, é preciso regrar a questão, pois do jeito que está atualmente, há muitos problemas. Quanto à contribuição de melhoria, Dalcir diz que nossa lei permite cobrar até mesmo patrulhamento. Bernardino questiona a cobrança de outras taxas de serviços, como, por exemplo, o recolhimento de lixo. Dalcir diz que, na sua opinião, a cobrança de coleta de lixo deveria ser cobrada de todos que dispõem desse serviço e não deveria ser anexada à cobrança do IPTU. Bernardino comenta que hoje todas as taxas estão incluídas no mesmo carnê. Claudir diz que todo munícipe que possui um terreno com calçamento, mesmo sendo no interior, vale R$50 mil. Claudir diz que há falhas, pois se cria uma área urbana, não se faz ata acordando o pagamento com os moradores para as melhorias e, como tem 5 anos para cobrar, o prefeito não precisa nem cobrar durante o seu mandato. Ou acontece como aconteceu nesse ano, que muitos agricultores foram pegos de surpresa, pois o município emitiu os carnês sem comunicar ninguém e teve produtores com mais de R$20 mil de IPTU para pagar. Dalcir concorda que é preciso regrar. Comenta que quando foi feito o primeiro calçamento em Arroio Canoas, assim que terminou a obra, foram emitidos os carnês de pagamento. Lembra que essa cobrança é entrada no orçamento e não tem por que não ser feita. Laudir diz que na liberação destes últimos 5 milhões para asfalto, novamente não foi feita reunião com nenhum morador. Se tivesse sido feito, poderiam em 1 ano ou 2 fazer mais 1 quilômetro de asfalto. Os vereadores comentam a questão. Bernardino concorda com algumas questões, tem dúvidas se não consiste em renúncia de receita. Marino comenta de uma situação ocorrida com uma área de terras dele, sendo que veio a saber que se não declara o valor na terra, se por acaso passar uma rodovia ou coisas afins, o produtor recebe uma pequena taxa pela área. Declarando o valor, é possível receber um valor justo. Dalcir diz que em Arroio Canoas, quando passou a rede de luz, alguns moradores receberam valores ilusórios, enquanto outros receberam um grande valor. Isso porque alguns declaravam e outros não. João Carlos diz acreditar que foi feito meio aos trancos e barrancos a questão do IPTU. Cita como exemplo a moradia de seu pai. Quando fizeram o levantamento, colocaram como se a construção tivesse sido feita no ano de 2000. Quando se deram conta disso e comunicaram na prefeitura que a área foi construída em 1984, o imposto baixou cerca de R$200. Diz que é preciso conversar com os moradores. Bernardino atenta para o fato de quem só é dono quem registra. Então, os dois lados estão pecando. Laudir diz que deveria se exigir licença para as construções no interior também, até porque os efeitos são os mesmos. Dalcir diz que o projeto pode ser analisado pelo jurídico do executivo, que pode identificar a viabilidade ou não. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em pauta o projeto de resolução 36, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Foram apresentadas as emendas, as quais haviam sido comentadas na última sessão, que normatizava as sessões online, estabelecendo que as sessões serão presenciais, salvo disposição em contrário, e também estabelecia normas para a apresentação das emendas aos projetos que se referem ao orçamento. Após uma breve discussão, as emendas foram aprovadas por unanimidade. Assim, o projeto de resolução acompanhado das emendas aprovadas foi aprovado por unanimidade. Os vereadores aclamaram a aprovação do regimento com palmas. Nas considerações finais, João Carlos parabeniza os vereadores eleitos. Diz que foi uma eleição interessante, com grande renovação. Espera que todos possam realizar um bom trabalho. Claudir cumprimenta a todos, comenta sobre a consulta popular, dizendo que Barão foi desclassificado pela baixa votação. Lamenta que ninguém da administração tomou a frente da questão. Comenta também sobre o Novembro Azul, lembrando que na gestão da secretária Lili eram realizadas campanhas de prevenção. Questiona a secretaria responsável se está sendo realizado algo a respeito, dizendo que se não está, ainda há tempo hábil para organizar alguma coisa. Solicita cópia das notas planilhas de saída da Brita adquirida através do edital de aquisição de 15 de outubro. Questiona o valor e onde foi gasta essa Brita. Com relação à sua votação, diz estar contente. Visitou mais de 1000 famílias e agradece pelo resultado. Felipe cumprimenta a todos. Com relação ao projeto aprovado referente ao Copacabana, diz que foi uma de suas frustrações a questão da área de terras do Cantareira. Esteve, inclusive, em audiência com o promotor de justiça, sendo que existe um embargo no nome do seu Valério Cagliari. Na época, foi feita uma doação de boca e não é possível fazer a escrituração. Legalmente, a sede do clube não existe e, a qualquer momento, a área pode ser colocada a leilão e aquele espaço ser considerado como potreiro ou algo semelhante. Diz que a situação lhe deixa triste, uma vez que tentou buscar meios para resolver a questão. Seria interessante que fosse resolvido pelo proprietário, ou talvez o município poderia adquirir uma área e transferir a sede, ou até mesmo o clube promover uma ação para referir a aquisição. Quanto à eleição, Felipe parabeniza a todos que colocaram seus nomes à disposição. Cumprimenta os candidatos a prefeito e vice-prefeito, em especial o prefeito eleito. Diz ser importante para a democracia que, mesmo com uma diferença expressiva, os munícipes tiveram opção de escolha. Laudir cumprimenta os presentes. Sobre as eleições, diz que foi uma eleição tranquila, sem maiores problemas, sem comício, sem barulho e com a cidade limpa. Parabeniza os colegas reeleitos, diz que seu principal objetivo foi alcançado, que era eleger a majoritária. Parabeniza a todos. Diz que não estará na Câmara no ano que vem, mas está contente por ter conseguido, junto aos colegas, aprovar uma lei bastante importante, que é a Lei de Transição. Diz que já realizaram uma reunião e muito em breve será dado início ao processo de transição. Marino cumprimenta os presentes e ressalta a preocupação com a pandemia. Diz que os hospitais estão ficando lotados. Diz ainda que, em função da eleição, no geral, os dados não foram muito divulgados, mas a situação está complicada. Aqui no município, as pessoas estão deixando de usar máscara. É preciso que todos continuem fazendo sua parte, pois não é o momento de relaxar nos cuidados. Quanto às eleições, parabeniza os eleitos e diz que sempre foi a favor da democracia. Sempre se colocou contra os ataques a instituições. Defende a democracia, assim como defende o Sistema Único de Saúde, que está sendo ameaçado. Acredita que o mais importante é buscar sempre o bem comum. E a política é um momento. Esse momento foi propício para aqueles que venceram. O que foi feito de bom fica como legado. Parabeniza a todos. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. Ali, quando eu falei sobre mais de 20 mil reais, o Júlio te colocou IPTU, é contribuição de melhoria.
Aquele imóvel não era de residência, mas era imóvel, mas não é onde a gente mora, mas era um imóvel só.
Ata está em votação. Quem estiver a favor, permanecer sentado. Quem estiver contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura dos capítulos dos projetos de lei do Executivo 2447 e 2448.
PL 2447 dispõe sobre o reajuste, o calendário de pagamento e os descontos concedidos sobre IPTU e SSQN fixo e sobre as taxas municipais e fixa o valor da unidade de referência municipal, o URM. PL 2448 dispõe sobre a permissão de uso de imóvel rural constante na matrícula 17.905. Micro 02, do Registro Geral de Imóveis de Carlos Barbosa, para o Esporte Clube Copacabana.
Ofício do hospital.
Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Barão, senhor Perdido Sunhão, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente encaminhar a cópia de prestação de contas simplificada referente aos atendimentos prestados por esta instituição hospitalar na competência, setembro de 2020, referente ao convênio de subvenção municipal ao Hospital São José, cujos valores foram recebidos em outubro de 2020. Encaminhamos prestação de serviço plano operativo de do valor compactuado no convênio e dos serviços efetivamente realizados pelo nosso hospital, enfatizamos que durante o período em questão, os atendimentos realizados atingiram um percentual de 110,57% do quantitativo pactuado contratado, 149 atendimentos a mais. Enfatizamos que os atendimentos não ficaram abaixo de 70% nas metas pactuadas, como prevê o convênio, em sua cláusula 11ª, parágrafo 2º e 3º. Também encaminhamos em anexo demonstrativo de receitas e despesas do hospital, bem como relatório de atendimentos individualizados e ambulatoriais realizados na competência. Solicitamos especial atenção para que referido relatório seja manuseado de forma a não tornar público o nome das pessoas atendidas no hospital, visando preservar sua identidade, que está protegida por toda a legislação médica e hospitalar. Anexamos a prestação de contas que vem mensalmente, que mensalmente é encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, bem como a essa Câmara de Vereadores, escala médica com data, horário e médicos que trabalharam nos plantões de urgência e emergência do nosso hospital, na mesma competência da prestação de contas apresentada. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Pela atenção, agradecendo. Atenciosamente, Jami Nata Kurma.
A última pergunta.
Projeto de lei 2444, a Lua, já foi discutida, já estava em primeira discussão. Teve alguma alteração na sessão anterior? Está a ser discutida ainda? Algo alterado?
Não.
Nada? Bom, então está em segunda discussão, se tiver alguma coisa. Projeto de lei 2444 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contrário, que se levante. Se levante. Projeto de lei 2444 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2446.
Autoriza o Poder Executivo conceder incentivo à empresa Manplas Indústrias de Mangueiras Limitadas nos termos da Lei Municipal 550 de 98. Artigo 1º. Nos termos da Lei Municipal 550 de 98, fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo à empresa Manplas Indústrias de Mangueiras Limitada, inscrita no CNPJ sob número 08158308-721. Com sede na Rua das Indústrias, 105, Distrito Industrial 2, Município de Barão, área S. Artigo 2º. O incentivo consiste na doação de um imóvel de 3.225 metros quadrados, destinado, distando ao norte, 145 metros da esquina formada pelas ruas Leonardo Celso Momba e Avenida Helmut Neumann. Parágrafo 1º. O imóvel de 3.225 metros quadrados, possui as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, na extensão de 64,50 metros, com terreira de Ortobras, Indústria e Comércio de Ortopedia Limitada. Ao sul, na extensão de 64,5 metros, com terreira do município de Barão. Ao leste, na extensão de 50 metros, com terreira do município de Barão, destinado à avenida sem denominação, hoje denominada Avenida Helmut Neumeister, e a oeste, na extensão de 50 metros com terreno da Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Limitada, conforme matrícula 21.738, livro 2, folha 01, do ofício de registro públicos com marcas de Carlos Barbosa. Parágrafo 2º. A referida área de terra destina-se à ampliação das instalações da empresa. Artigo 3º. O incentivo será concedido através de um instrumento contratual vinculado às seguintes condições. 1. A beneficiária deverá instalar a empresa no terreno, a qual deverá entrar em funcionamento no prazo máximo de 2 anos. 2. Se não efetivar o funcionamento da empresa, a área ampliada no prazo de 2 anos, exceto por caso fortuito ou força maior, o imóvel deverá ser devolvido ao município. 3. A beneficiária deverá permanecer em atividade no imóvel pelo prazo mínimo de 10 anos. 4. A empresa beneficiada não poderá, no prazo do descumprimento do artigo 3º, item 3 da presente lei, transferir, alugar, terceirizar o imóvel sem prévia e expressa autorização do Poder Público, sob pena de devolução do imóvel ou ressarcir o ente público pelas perdas e danos. Parágrafo único. Caso seja autorizado pelo Poder Executivo, o futuro comprador ou compromissário deverá reafirmar o termo de compromisso assumido nas mesmas cláusulas e condições. Artigo 4. Para ser beneficiário da presente lei, a empresa beneficiária deverá apresentar as seguintes documentações. A. Cadastro Geral de Pessoa Jurídica. B. Prova de regularidade relativa ao FGTS. C. Contrato social ou declaração de firma individual com alterações posteriores. D. Certidão negativa da Prefeitura Municipal, sede da empresa. E. Certidão negativa da Fazenda Estadual. F. Certidão negativa da Fazenda Federal. G. Último balanço. Artigo 5º. O Poder Executivo nomeará a comissão especial por portaria para fim de cumprimento da presente lei, que terá como atribuições, dentre outras, a análise da documentação apresentada pela empresa, bem como o fiel cumprimento das normas contidas nesta lei. Parágrafo único. A comissão poderá requerer outro documento que julgar necessário para fim de análise da regularidade da empresa. Artigo 6º. O Poder Executivo velará pelo fiel cumprimento dessa lei, estabelecendo os procedimentos de controle. Artigo 7º. Revogadas as disposições de contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. De acordo com o Prefeito Municipal de Barão, aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2020. Assinado e Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Tem mais seu termo de compromisso?
Isso que é aqui.
Justificativo do projeto de lei 2446 de 2020. Senhor Presidente, senhor vereadores. Nos termos de lei número 550/98, são concedidos auxílio para indústrias e demais empreendimentos. O Executivo Municipal, com o objetivo de aumentar o retorno do ICMS e oferecer mais mão de obra para o povo baronense, está empenhado em auxiliar as empresas em novos investimentos. Nesse sentido, solicita autorização para conceder incentivo à empresa Panplast, Indústria de Mangueiras Limitada. A referida empresa atualmente está funcionando na Rua das Indústrias, número 105, Distrito Industrial 2, município de Barão, Alex. A empresa tem, por atividade principal, a fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, indústria de mangueiras e comércio atacadista e varejista de mangueiras. E tem necessidade de ampliar a área construída para implantação de novas linhas de produção, com o objetivo de gerar mais vagas de empregos aos munícipes. Justificamos o projeto por entendermos que, com novos investimentos no município, estamos apoiando o desenvolvimento econômico do mesmo. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2020, assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer. Venha parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Venho a essa Comissão Geral de Pareceres, o projeto de lei número 2446, 28 de outubro de 2020, de autoria do Poder Executivo, na qual requer autorização do Poder Legislativo para conceder incentivos para a empresa não de classe indústria de mangueiras limitada. Nós temos a lei 550/98, através de doação de um imóvel. 3.255 metros quadrados. Distante ao norte, 145 metros, em esquina, formado pelas ruas Leonardo São Solomba, Avenida Ramos Marques. O presente projeto de parecer da Secretaria da Casa pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. ante ao exposto, esse relator vota pelo parecer e desaprova o projeto de lei número 2446, de 28 de outubro de 2020. Encaminho para as demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, 17 de novembro de 2020. Vereador Claudio Antonucci, vereador relator. Patrício Luiz Lebre, vereador, a favor pela conclusão do parecer. Luiz Felipe Verme, a favor pela conclusão do parecer.
O projeto de lei de 446 está em discussão. Primeiro, então, teremos a apresentação do porquê da necessidade dessa área de piadas, porque é o representante da mãe de classe.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o Gilson, e cumprimentando ele, cumprimentar todos os demais vereadores do município. Deixa que me apresente, eu sou Humberto Cardoso, sou gerente de operações da Mangueplast, uma empresa que escolheu o Barão para se instalar, que escolheu o Barão para crescer. Uma empresa que se orgulha muito em ter a grande maioria do seu quadro de funcionários pessoas residentes nesse município. A gente acredita que a indústria é a chave, a indústria é o ponto de partida para o crescimento do município, onde o crescimento de renda, geração de emprego é muito importante. Esse crescimento todo da Mangueplast de 2016 para cá, nós estamos falando de em torno de 36% a 40% de crescimento anual. O projetado para esse ano de 2020, apesar dos pesares, 138% de crescimento de faturamento da empresa. Isso é fruto de muito trabalho e principalmente muito planejamento. Nós planejamos a empresa a cada 2 anos. E o planejamento que finalizou agora este ano de 2020, nós começamos alguns anos atrás, 2 anos atrás, com a construção da ampliação do nosso com patrimônio próprio dentro do nosso terreno. Duplicamos a empresa, construímos mais 1.300 metros quadrados, ocupamos todo o nosso terreno. E para que a gente concluísse o crescimento projetado, nós adquirimos o terreno do lado e construímos, estamos em fase de praticamente conclusão de um padrão de mais 2.500 metros quadrados. Adquirimos mais 4 linhas de produção. Então, essa expansão até agora nos permite que nós para que a gente possa alcançar o nosso crescimento até o ano de 2021. Nosso planejamento para 2023 ele requer mais área, ele requer mais espaço. Para o ano que vem, esse nosso pavilhão de 2.500 metros quadrados será tomado. E a Mangueplast, novamente, eu gostaria de dizer para vocês, para todos os presentes, a Mangueplast escolheu o Barão e gostaria de continuar crescendo em Barão. A Mangueplast não vai parar. A Mangueplast precisa de espaço. Eu acredito que essa é o apoio que nós, Mangueplast, pedimos a esta casa, a esses vereadores, que possam nos dar esse apoio na cessão desse terreno, para que a gente possa seguir o crescimento da Mangueplast aqui nesse município. Para que não tenhamos que buscar um novo espaço, um novo terreno e novas oportunidades no município. Vizinhos, enfim.
Alguém tendo alguma pergunta?
Tranquilo, interessante a A área com essa empresa é um ramo aí, uma atividade que vem crescendo, né? Inclusive aí na questão de principalmente de bandeiras da irrigação, da cidade, estão abrangendo todas as áreas todo o nicho de produção ali dentro da manipulação. Só dar os parabéns para a empresa, por uma empresa séria, onde tu vê a questão de planejamento de 2 em 2 anos e acredito que sempre atendendo o planejamento, né, eu até superando e parabéns.
Obrigado.
Obrigado.
Ah, Eu também vejo que a empresa é uma música branca, é uma empresa assim, que veio aí para ficar. A gente sabe que o empreendedor é uma pessoa assim, de uma visão extraordinária, ele é realmente um genuíno de empreendimento, e, inclusive como ele casou, está assim, tem as raízes junto aqui com a família, com a minha esposa, eu vejo que é um segmento que realmente tem muito a crescer e cada vez vai crescer mais. A única questão do parecer eleitoral é em função de ser ano eleitoral e questão sempre que justifica a questão do parecer eleitoral, mas eu não sou contrário, eu não sou contrário à empresa, ao incentivo da empresa, mas a gente também tem a questão jurídica que, em função de algumas questões, a gente às vezes fica entre cruz e espada, mas assim, eu vejo que é uma empresa que merece muito apoio, muito incentivo da prefeitura, mas o parecer no momento é dessa forma em função de algumas questões de ser ano eleitoral.
Fazer a seguinte análise. Quando teve o projeto anterior, não sei precisar exatamente quando, né? Sobre o repasse de um valor, 50, 60 mil, não sei precisar exatamente quando, já me coloquei favorável e contrário ao parecer, que naquela ocasião também foi dado um parecer contrário. E eu dizia o seguinte, volto a frisar o mesmo assunto. Na mesma época, quando foi concedido esse pequeno auxílio à Mangue Paz, aqui representado pelo Humberto, quem eu agradeço, o município de São Pedro da Serra, naquela mesma data, quando nós aqui dizíamos que era inconstitucional, São Pedro da Serra repassava 3,4 hectares de terra para uma empresa cujos proprietários indiretamente são do nosso município, que são na área de acessibilidade, cadeira de rodas. E aí eu me perguntava, como pode a legislação ser tão divergente para os mesmos entes federados? E naquela ocasião até, alguém me disse, o colega Ademar disse, que eu tinha advogado na minha casa para me defender. É verdade. Eu digo, mais importante do que ter um advogado é saber que esses empregos, que essa renda que a Mangue Plus projeta, não é para mim, vereador. É para todos os munícipes, para todos os cidadãos. O que é muito diferente. Então, eu não tenho a menor dúvida. Vou novamente contestar o parecer da comissão e voto favoravelmente à doação dessa área de terra. Porque, eu, acima de tudo, eu quero o bem do município de Barão, independente de dúbias, contradições na legislação.
Outro dia eu visitei o Marcelo, na Mangue Plus, conversei com ele, e após uma conversa que eu tive com ele, ele me convidou para a gente dar uma volta, dar uma circulada em todo o pavilhão, em toda a fábrica dele, e já me mostrou também onde seria construído, né, esse novo pavilhão que ele está necessitando, né? Mas o que me chamou a atenção naquele momento que ele circulou comigo dentro da fábrica, né, em outro momento eu já vinha elogiando, eu sempre elogiei ele pela visão empreendedora que ele tem, pelo jeito dele de trabalhar pelo município, do jeito dele empreender, de ele fazer acontecer na empresa dele. E, para minha surpresa, no caminhar dentro da fábrica, todos sabemos que em diversos setores não tudo funciona perfeitamente. Temos diversos problemas numa linha de produção, a gente vai tendo problemas. Mas enquanto a gente caminhava ali dentro da empresa, os problemas que ia tendo ali dentro da empresa, o problema que ele percebia que estava acontecendo, onde não estava funcionando da maneira adequada, ele mesmo já ajudava a resolver esse problema. Né? O que me chamou a atenção é que ele realmente ele entende, né, de de toda parte, ele entende de toda a produção, ele sabe realmente o que ele está fazendo lá. Né? Parabéns a ele, né, por ser por trabalhar dessa forma com a sua empresa lá. Sobre a questão da legislação, o colega comentou, São Pedro teve aquela, eu lembro que São Pedro, conversei com os vereadores de São Pedro naquele momento também, mas eu não lembro agora, colega, se naquela época eles não tinham um parecer contrário também e acabaram também votando a favor pela doação daquela área de terras. Foi o que aconteceu aqui nessa casa também. Nós tivemos um parecer contrário contrário à legislação, mas acabamos aprovando também, o empresário acabou recebendo o valor, né? Muito merecido, com certeza.
Está em discussão o projeto?
Está em discussão.
Posso, então?
Pode.
Bom, eu não vou ficar rasgando cedo da tua empresa, porque eu sei a importância que ela tem. Já coloquei isso com o Marcelo quando ele teve aí também. E com relação à legislação, eu vou me ater ao fato do parecer da nossa assessoria novamente, a qual eu confio muito e faço parte da comissão. Também assinei favoravelmente ao parecer contrário por questão de legislação. Com relação a outros municípios concedendo, na minha concepção e na minha vida eu sou assim. Eu penso pela minha cabeça, pelas minhas convicções. Se meu vizinho pular no poço, se é bom para ele pular no poço, paciência. Eu penso com a minha cabeça, então baseado no parecer da nossa assessoria, eu vou me abster da votação novamente. Obrigado.
Da mesma forma, o colega Felipe, que somos da comissão, então nós, na vez passada, também tivemos o mesmo parecer, onde que ninguém é contra a empresa, que fique bem claro isso. Se fosse, não for, foi só a questão do período eleitoral. Se não fosse nesse período eleitoral, né, então, nosso parecer seria o... Então, eu também vou me abster, né?
Presidente, pelo respeito, né, à empresa, na outra vez, outro projeto aí, era recurso, hoje é área de terra, né? Já mudou um pouco, né? Muita empresa que investiu e está investindo ali, né? E vou me abster de votar.
Gilson, eu quero só concluir, eu também em todas as outras votações eu me abstive, tá? Mas a gente tem que discutir um ponto aqui e elogiar o Miblast. Porque assim, ó, ela está adquirindo áreas e terras de coisas que não funcionaram. Isso tem que dar os parabéns para eles. Se a gente tivesse repensado, de repente, lá atrás, quando foram aprovadas aquelas doações de áreas, ter os mesmos pareceres, daqui a pouco aquela área poderia ser toda da Mundiplas, desde o início até o fim, né? Para uma empresa séria. Eu acho que é ali que foi errado aqui nessa casa. De repente, há 8 anos atrás, há 12 anos atrás, né? E aí subiu uma bola de neve. Mas eu também falei desde o início, mas não conseguimos. 4 anos passam muito rápido, tá? Mas eu vejo a questão de incentivos. Os incentivos fiscais, eles deviam ser dados em cima da produção da empresa. Em cima do recolhimento de ICMS, quanto tu vai aumentar com esse pavilhão construído, quanto tu vai arrecadar mais, e aí dá o retorno para a empresa. Eu vejo incentivo fiscal dessa maneira. Eu acho que, quem sabe agora, na próxima legislatura, com 5, 6 cabeças novas aqui dentro, a gente consiga fazer uma legislação justamente incentivando a produção. A Mundiplas vai produzir lá 130% a mais esse ano. Enquanto dá um incentivo fiscal para ela, baseado no aumento, porque aí o município ganha. Ganha por quê? Ele ganha um ICMS que ele não tinha, né? Aí realmente o município ganha. Aí realmente é incentivo para o município. Em cima, ah, teu é tanto e vai ser tanto. E aí tu faz uma. É assim que eu vejo o incentivo fiscal. Vou me abster da votação baseado nos outros pareceres. Eu fui o primeiro que me abstive em todas as votações quando tiveram pareceres desfavoráveis, mas nada contra a empresa, questão de ano eleitoral.
Obrigado.
Fala a projeção que teve de aumento aqui esse ano, de aumento da produção.
Esse ano é crescimento, aumento de faturamento. Entre 130% e 140% de aumento de faturamento esse ano.
Esse ano.
Apesar dos pesados.
Se comparando ao ano passado.
Não, eu vou na porque em função da, eu sou da comissão, não tem como me contradizer. Mas vou visitar a empresa, o que a gente puder ajudar, sou parceiro, quero que cresça cada vez mais.
Projeto de lei 2446 está em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, quem estiver contra, se levante. Tivemos 6 abstenções e 2 votos a favor. Vamos então. Opa, temos um projeto de resolução. Resolução de mesa. 41 de 24 de novembro de 2020. Altera o artigo 1º da resolução 29 de 2015, de que trata de criação de cargo de assistente legislativo. A mesa diretora da Câmara Municipal levará, usando das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da resolução 29 de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a criar um cargo em comissão denominado Assistente Legislativo Padrão CC3, referente ao quadro do Poder Executivo, com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, Barão, 24 de novembro de 2020, assina a mesa. A alteração que nós tivemos aqui, então, ele passa de 20 horas semanais para 40 horas semanais.
Com o mesmo salário.
Com o mesmo salário, padrão CC3. Permanece tudo igual no mais, apenas alterando de 20 para 40 horas semanais.
Colocar em votação.
Projeto de resolução de mesa 41 está em discussão.
Só não ficou claro para mim que cargo que é, presidente, que função que é.
Assistente legislativo.
Ah, sim.
É um cargo que a Juliana exerce?
Não, é o outro que existe.
Não, eu só tenho dúvida com esse parecer do governo federal da criação de cargos, ampliação e tal. Não, nós estamos ferindo?
Não estamos criando cargo.
Não, nós estamos alterando o cargo.
Alterando, mas não criando.
Eu só tenho dúvida nesse aspecto.
Sim. O que nós não podemos fazer, não podemos criar cargo.
Nós estamos alterando.
Nós estamos apenas alterando, de 20 horas para 40 horas. Então, nós, em vez de melhorar, nós estamos, como se diz aqui, orando.
Não, eu sei que está tendo alteração monetária. Mas no ano que vem eu posso fazer essa alteração daí. Então eu acho que, para mim, se caracteriza uma espécie de engodo, eu diria. Eu faço ampliação, lá adiante, quando não, a legislação me permitir, eu vou aumentar o salário. Entendeu? Então, para mim, caracteriza um pouco isso aí. Então eu só fico com essa dúvida aí. Se você me disse que tem um amparo legal, né? A ampliação da carga horária, mesmo que não altere as questões financeiras, né? Só me chama a atenção, né? Essa alteração da carga horária, amanhã ou depois nós vamos ter que alterar também a questão da denominação do valor. Ele se equipara ao nível 3, como é que é ali?
CC3.
E é exatamente esse salário aí. E antes era o quê também?
CC3. Apenas altera a carga horária. Não muda valor, não muda cargo, não muda nada.
Gosto que fique registrado isso aí, presidente. Que não se altere o valor. Gostaria que os próprios legisladores não alterassem o valor desse cargo. Gostaria que ficasse registrado nos anais. Voto com a condição de que esse salário vá permanecer o mesmo.
Pode ir,
Presidente, esse caso aí foi aquilo que foi criado lá, que quando nós transcrevemos as leis, tudo do sistema novo que foi ocupado, não?
Não. Ele já existe desde...
Tá, e isso aí é previsão de contratar esse cargo? Porque agora em final de legislatura mudar isso aí? Previsão de botar essa pessoa aí dentro, onerar os cofres públicos? Qual é a questão? Eu acho isso bem estranho em ano eleitoral.
Por enquanto não.
Acontecer. Eu não sou totalmente contra. Entramos na mesma questão do ano eleitoral, não sei se daqui a pouco começa a política, alguma coisa, mas eu sou totalmente desfavorável. Obrigado, presidente.
Marido, presidente, esse cargo hoje não está ocupado, né?
Não, ele não está
sendo mudado, mas não tinha pessoa trabalhando. Eu também vou, mais ou menos, na linha do colega vereador, né? Bom dia. Eu acho que nós temos esses vereadores aqui, essa Câmara, né? Tá desligando a luz, como se diz, né? Então eu acho que se ficou até agora, sim, deixa para a legislatura do ano que vem. Então, de repente, nós, o legislativo está assim, de repente tem muito que dizer, olha, já estão aí criando cargo de novo, agora que é o cargo que tem, mas não tinha ninguém. Então eu fico assim, né? Eu estou saindo, não foi ano que vem, né? Mas eu me preocupo, assim, sim, o legislativo, né? O legislativo fica, os vereadores passam. Agora, o legislativo, eu sou muito assim, essas coisas assim, muito ético, né? Não quer dizer que não seja, esse procedimento seja, não seja ético, tá vendo além, né? Mas eu acho que poderia deixar para o ano que vem, né? Não vou ser favorável a esse projeto.
Apenas um complemento, nós tivemos uma alteração do outro cargo atualmente ocupado, em que era também de 20 horas, passou a 30 horas e foi aumentado o salário. Daí, é do dia. Tá legal?
Duas coisas que me chamam a atenção. Uma, concordo com o vereador Maria, na entrevista que foi de última hora. Uma coisa que me chamou a atenção, que é na nossa pauta da noite, o projeto entrou agora. Até agora ele não estava, ele entrou agora.
Fui eu que esqueci.
Então, uma coisa que me chamou a atenção. E eu acho que também é um projeto, assim, mesmo sendo a resolução, também devia ter um trâmite dentro da casa, né? Não ser apresentado hoje para ser colocado hoje.
Né? E no caput, hoje, passar pela comissão. Mas eu sou contra o mesmo, né? Não vem ao caso, né? Mas,
bom, enfim, ele tinha sido discutido, apenas então tinha sido esquecido de colocar na...
Mas não foi lido na sessão passada.
Não foi discutido. Não. Ah, então tinha sido quando? Esquecido de.
Concordo com o vereador Almônio. Ele chegou agora. Não. Desculpa, né, presidente, mas eu. As coisas são muito.
Não, tranquilo. Então a gente segura o projeto na casa, né? Então, para ele ter esse tempo de tramitação, né? Realmente. Eu não sabia que ele não tinha sido colocado.
Não, falta, não foi lida, né? Não,
semana passada não.
Realmente a pele.
Se não, eu peço risca também.
Não, pode segurar ele na casa, tranquilo. Segura ele na casa, então, porque realmente não sabia. Tranquilo. Na próxima, então, se discute também.
Não, até chama a atenção que. Né, permite, presidente?
Sim, sim.
Dia 20, a data dele é do dia 24, não podia ter ido a discussão da semana passada, né? Então,
ele tinha sido discutido já em anterior, mas realmente não foi feito. Tranquilo. Seguro na casa para mim de novo. Não lembramos desse detalhe. E no senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barão. Senhor presidente... Senhor Pedro de Sonhaço, convite para evento do hospital. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio desse convidar o senhor e os demais vereadores municipais para o evento promovido pelo Hospital São José no dia 28 de novembro, a partir das 19h15. Acontecerá a inauguração da fachada nova e bênção do hospital e após a venda de cachorro-quente nos fundos do hospital. Sendo assim, nos colocamos à disposição para informações e desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Angélica Zuc, Hospital São José. Vamos às considerações finais e iniciamos com o Bernardino. João Carlos.
Fica aí um. Estou vendo que aos pouquinhos foi se voltando às questões do grupo de danças aí, que foi cortado o repasse um tempo atrás. E agora se voltou de novo, claro, tomando as devidas precauções pois, com relação à pandemia e tudo mais. E a professora de aula de dança de balé sempre dava aula, se não me engano, na casa da mulher, ou né, ela estava dando aula para as crianças. E agora ela não tem mais disponibilidade, não estamos liberando nenhuma sala para ela dar aula de balé. Eu gostaria de fazer um ofício, ou manda até por pedido de esclarecimento, onde que a professora vai poder colocar, poder dar aula de balé. Tem que disponibilizar um lugar, né? Tem tantos imóveis, o município tem, para disponibilizar um imóvelzinho para dar aula de balé. Acho que, claro, se toma as devidas precauções, com máscara, álcool gel, tudo certinho, medir a temperatura, tudo tem que se fazer, mas acho que se está voltando, se voltou agora, havia se cancelado o convênio, e agora se voltou de novo com o convênio, ela tem que também disponibilizar um lugar para poder dar aula. Ela entrou em contato outro dia lá e está dizendo que não tem lugar para poder dar aula de balé para as crianças. Eu acho que o município tem bastante imóveis por aí, ela tinha o antigo imóvel que ela dava aula, acho que pode continuar usando mesmo, não sei por que caso, motivo ou circunstância, não está sendo disponibilizado, mas vai aí a pergunta. O executivo tem em mente com relação a esse caso. Agradeço a presença de todo mundo e o representante da Mão de Plata. Né? Era isso que eu queria.
Eu também quero agradecer a presença do representante da Mão de Plata. E eu posso dizer assim, ó, eu quero me colocar à disposição da empresa, quero interferir junto ao governo municipal para a gente poder, para o próximo ano, a gente focar em melhorar o acesso para a empresa municipal. É uma coisa assim, principalmente na questão do sistema viário, que dá o acesso à boate com você. Então, me coloco à disposição, porque eu não consigo ver esses dias até uma careta, tentando entrar ali na. Então, assim, ó, a gente precisa dar um incentivo, a gente precisa que a empresa cresça, a gente quer que a empresa aumente o retorno, mas a gente precisa dar um acesso mínimo. Né? Então, me coloco, assim, inteira à disposição, né? Então, a gente já tive em contato com o próprio Gerson, que é engenheiro do DAIA, que é a região de Bacaria. Que a gente conversou com ele até no período eleitoral, a gente estava lá habitando e ele esteve lá naquele momento. E a gente assim, frisou muito essa questão, não é só da própria da empresa Mão de Plástico, mas sim de vários empreendedores ali próximo à empresa Mão de Plástico e também empreendedores ali na Boate de Manchete. E foi a questão também com a Rede Explique. Também tinha lugar aquele prédio ali que parece que hoje tem uma movimentação, que talvez até vão mudar de novo, da antiga malharia ali. Então, assim, ó, nós precisamos urgentemente resolver esse sistema viário para poder melhorar o acesso a essa empresa. Acho que isso é um gargalo que tem aí e que precisa, de fato, de colocar à disposição, né, porque eu vejo que é uma empresa, como eu falei, antes, Mosca Branca, que a gente precisa colocá-la no meio das nossas mãos, segurá-la com as duas mãos. Né? Então, peço desculpa da minha parte em relação à questão de deixar questões de risco, eu não sou advogado, mas a gente precisa se amparar em parte do equipamento, mas de contraponto, me coloco totalmente à disposição para lutar junto ao governo no próximo exercício para a gente resolver essa questão como um todo. Outra questão, lógico que a gente sabe que realmente o hospital mudou realmente a fachada. Eu quero, assim, parabenizar todas as pessoas que se mobilizaram de uma forma ou outra. Eu acho que assim a gente tem que se mobilizar agora para tentar ainda agregar equipamentos, porque precisamos conseguir equipar ele também para cada vez mais poder oferecer os nossos munícipes serviços. Né? Porque a gente tem os serviços, a gente assim, deixa de correr muito na volta com o paciente, trabalha para cá, eu acho que nós temos que pensar muito nisso, de equipar o nosso hospital com equipamentos novos, né? De conseguir recursos federais, de poupar recursos do município, para a gente poder assim, resolver boa parte dos diagnósticos no nosso município. Nós não podemos mais pensar. Se a gente ouve os números de uma empresa dessas crescendo mais de 100% em faturamento, nós dependemos de outros municípios aí da região e serviços de outros municípios sem pensar grande e equipar de fato o nosso hospital para poder oferecer, porque nós vamos ocupar muito em motoristas, em veículos para levar pessoas a todo momento para tudo que é lado e onde a gente pode aos poucos resolver isso no nosso hospital São José. Então, da minha parte, seria isso. Agradecer também o Tomás Marques, que nós temos sempre aparecido essa empresa ali, que ajudando muito mais com a área dessa casa. Obrigado, meu amigo.
Bom, quero cumprimentar todos os colegas também, agradecer a formação do representante da Nova Classe, desejar sucesso à empresa que cada vez trabalhe mais e realmente cresce junto com o nosso município. Eu queria comentar, presidente, em relação ao letreiro aí do município, que foi do nome de Barão, que foi colocado aí na Praça dos Simples, aí, que ficou bacana. Não sei quem fez, quem não fez, não importa, está ali, tá bem bonito, colorido, bem bacana mesmo. E só comentar, eu passei no final de semana aí, vi um pessoal parado de bicicleta aí, conversando com o guarda que cuida do parque ali, pedindo informação, e pedindo de varão, o que era o figo, o que era não sei o que e tal. Daí me lembrei daquele busto que nós temos ali, né? Me parece que nome grande, maior, não sei o que é ali, né? Me parece que pelo que eu conversei, veio na época do seu Simão, o falecido prefeito Simão, veio para cá e foi colocado ali, na praça, né? Só que eu vejo que aquilo ali não tem ligação com a nossa história, né? E agora com o letreiro ele ficou bem atrás do, né? Então fica a sugestão, até conversei com o Tony no final de semana, nosso obispo, disse que até tentaram remover ali, mas parece que o negócio é bem preso ali, né? Não conseguiram. Então fica até a sugestão, talvez, quando o pessoal vai assumir a prefeitura aí, o pessoal do PT, talvez dá um jeito de tirar aquilo ali dali. Eu não digo de eliminar, né? Daqui a pouco coloca num lugar um pouco mais discreto, para não fazer desfeita com o pessoal que doou para o município, mas que coloque num lugar mais discreto, ali ficou tão bonito, né? Tem o figo, pode até inventar alguma outra coisa, sei lá. Mas que talvez dê um jeito de tirar aquele busto dali para ficar mais bonito. E cumprimentar então a comunidade pelo letreiro, bem bacana, o pessoal para. Já vi muitas vezes o pessoal, antes mesmo o letreiro, parando na praça, tirando foto ali, e agora com o nome do município ficou mais bacana ainda. Então, é disso que a gente precisa em Barão, nessas pequenas coisas que a gente vê que não custa muito dinheiro e que marcam a nossa cidade, né, que dão identidade. Assim como outras coisas que a gente tem carência também, é uma coisa que ficou bacana e bonita para a nossa população aí, que dá orgulho do nosso município. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Juliana, assessoria de representante da Mangue Valdemar. Eu quero me ater um pouco à Mangue Classe. Eu acho que o maior incentivo que essa empresa vai ter, eu estava conversando com o Marcelo outro dia, a gente se encontra às vezes aí em Caputino, no posto de Ipiranga, a gente sempre conversa. Eu estava conversando com ele, eu acho que o maior incentivo que eles vão ter, amanhã vai ser abrir o envelope, provavelmente a licitação do asfalto, eu acho que vai ser o maior incentivo que essa empresa vai ter nos últimos anos, né? A ligação asfáltica até lá em cima. Também comentando com ele, eu disse para ele que para se preparar, porque podem podem ter, podemos ter vias difíceis de acesso, como o asfalto sendo feito, né? Mas isso vai acontecer, mas depois que estiver pronto vai facilitar um monte. Eu acho que esse sentido que vai ter. Então, os parabéns para a empresa, estava conversando com o Marcelo. O Marcelo, ele busca o incentivo do município, ele quer crescer aqui, mas ele também dá o retorno não só fiscal do município. Ele bota a iluminação de LED lá na rua dele, faz um monte de coisa. É nesse sentido que a gente tem que... Uma empresa que anda, a gente vê que é diferenciada, né? Nesse sentido aí. E quem sabe aí o próximo governo consiga pegar a empresa vencedora da licitação e começar por ali, a primeira pavimentação asfáltica. Até para quando chegar o inverno, sei que está concluído e eliminado esse por todos os problemas de acesso que eles têm naquela área. Eu acho que isso é importante. Falando em busca, em Almirante, Felipe, eu, há sete anos atrás, passou para o Barão aqui, provavelmente deve ter sido o mesmo esquema desse Almirante aí. Alguém passou e doou, tá? E o prefeito colocou aqui. Eu, na época, passou uma árvore aqui. Ele me procurou na Secretaria da Agricultura e me deixou duas mudas de tâmara, tá? E a tâmara é uma fruta que o ditado árabe lá do Oriente diz que quem planta não come o que plantou, porque ela demora não sei quantos anos para produzir. E eu plantei esses dois pés de tâmara lá na praça central, lá na frente da igreja. Plantei, cuidei, estavam bonitos os dois pés de tâmara. Aí um dia, numa caminhada, sumiu os dois pés de tâmara. Sumiu. Não estavam mais lá os dois pés de tâmara. Fui procurar o responsável. A tâmara é muito perigosa, porque ela tem um espinho na ponta, perigoso para as crianças furar as vistas e se machucar. Tá, tranquilo, eles mataram o boi para terminar com os carapatos de novo, né? Vamos cercar, vamos deixar as tâmaras ali, né? Assumiu os dois pés de tâmara. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com o almirante, né? E o cara que doou não vai nem ficar sabendo, e essa é a mesma questão, né? Vai acontecer com, não sei se é almirante ou major, nunca me atire a...
Papa Fino!
A posição do prato, tá? Eu quero, Júlio, fazer um ofício para a mesa diretora, para ver se eles já têm qual é a intenção da mesa diretora com os recursos financeiros da Câmara, final de ano, se devolução para os cofres do Executivo, se vão aplicar em alguma coisa. Acho que tomo uma apagada das luzes, como diz o Marinho, acho que já um ofício para a mesa diretora para ver o que vai acontecer com os recursos que queira ou não queira, ninguém fala lá na rua que nós não gastamos. Obrigado, presidente.
Ali, pelo presidente, colegas, vereadores, Júlio, filho de Lídia, Beto, não é bom? Bom, agora, se é bom, eu quero, assim, inicialmente colocar, parabenizar o Executivo, Secretaria de Obras, que mesmo não com a consonância de moradores, ali a Terra Nova foi cumprida, aí foi cumprido também a Mera da Itra, que tinha dois terrenos vacos também, lá sem passamento, então foi cumprido na semana passada, né? E acho assim que eu fui conversando com o prefeito várias vezes sobre a questão da Eremosa, que moradores que não queriam encaçamento. Eu disse, prefeito, está na hora de nós em Barão acabar com essas coisas de um não querer e as obras não acontecerem. Porque Barão, dentro da fundação, né, do município aqui de Barão, sempre tem as coisas mal feitas por um não querer, né, ou por interesses alheio às obras, o andamento das coisas públicas. E eu disse, prefeito, quem não quiser na Hélio Mózena, bota, constrói e bota em dívida ativa. E o prefeito fez. Botou em dívida ativa. Agora eu quero, né, dívida ativa, o cara vai ter que, não vai conseguir certidão ativa. Eu acho que esse tipo de coisa nós temos que começar em Barão Preto. Não deixar as coisas assim a meia colher, como o Pedro diz, né? Eu acho que nós temos que ter o pulso firme e fazer as coisas acontecer. Né? Porque não, por uma pessoa não querer, vai interromper uma obra, vai interromper um, né, por não querer pagar. Eu acho que está de parabéns do executivo, quero até que mande um ofício do executivo, prefeito, parabenizando pela atitude que ele tomou em fazer as coisas acontecerem, mesmo não consonância de um morador ou outro. Muito obrigado, presidente.
Sendo que constará na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2020. Próxima sessão, 1º de dezembro.